Você está ouvindo Folheando, o podcast da APRA, Associação pour la Recherche sur le Brésil en Europe, coordenado por Natália Chiappellini, por mim, Natália Guerelos, e por Aline Delorto. Boa escuta! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você está nos ouvindo. Aqui é Natália Guerelos, do Folheando, podcast cultural da Arbre, da Associação pour la Recherche sur le Brésil en Europe. Hoje a gente vai conversar com o Bruno Meyerfeld, enfim, várias formas possíveis de pronunciar, que é jornalista, escritor franco-brasileiro, correspondente do jornal Le Monde no Brasil. Autor de Cauchemar Brésilien, Pesadelo Brasileiro, publicado em francês no ano passado, 2022, pela Garracê. É um livro que vai falar um pouco da trajetória do antigo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mas também do seu mandato, né, mais especificamente. O Bruno está no Brasil desde 2019, nessa função de correspondente do Le Monde. E então, muito obrigada, Bruno, por conceder essa entrevista ao Folheando.
Obrigado por me receber.
Bruno, eu queria começar, quer dizer, você chegou no Brasil em 2019, então a gente estava conversando um pouco antes dessa gravação de como foram anos complicados, Covid, final do governo Bolsonaro, todos os discursos golpistas, anti-eleição, contra os resultados, etc. Então a minha primeira pergunta é mais ou menos assim, como é que você vê, assim, o que, que mudou no Brasil desde que você chegou, desde 2019, quer dizer, o que, que você viveu no país e o que, que você acha que mudou?
Então, mudaram muitas coisas, obviamente, porque o Brasil atravessou só crises, na verdade, desde que eu cheguei no Brasil. Isso é uma grande característica, e que o Brasil não para de girar, não para de entrar numa crise depois de uma outra. Eu cheguei em agosto de 2019, poucas semanas, na verdade, poucos dias antes da crise diplomática entre o Jair Bolsonaro e o Emmanuel Macron, o presidente francês, com as queimadas na Amazônia. Eu me lembro muito bem, eu estava em São Paulo pensando que eu ia aproveitar umas semanas também para aterrir no Brasil e para fazer umas entrevistas com pesquisadores e paf, chegou o tweet do Macron, eu fui direto, quase diretamente para a Amazônia para fazer pesquisas e matérias sobre as queimadas na Amazônia. Então foi uma coisa muito intensa e depois que parou essa crise na Amazônia, começou a crise da Covid e ao longo da crise da Covid muitas ameaças de golpe. Chegou a crise econômica, sufocante também no Brasil, e depois, além do destino judiciário do presidente Lula, que gerou umas crises também, e das crises intestinais do presidente Bolsonaro, que geraram uns traumas também, teve a eleição de 2022. E depois da eleição, os eventos do dia 8 de janeiro. Então, eu estou com a impressão que eu estou morando num país elétrico. Essa é a minha impressão. Mas a sua pergunta era mais um que mudou nos últimos 3 anos e meio no Brasil. Eu acho que, de uma certa forma, nada mudou. E isso é o que mais me assusta como correspondente, como jornalista e também como cidadão brasileiro, cidadão de fora também, mas cidadão nato. E no sentido que eu realmente pensava... ingenuamente, quando eu cheguei no Brasil, que depois de 3 anos e meio, 4 anos de governança do Bolsonaro, os brasileiros iam entender o perigo da extrema-direita e as consequências do bolsonarismo, seja nas armas, seja na pobreza, seja nos desmatamentos, seja na imagem do Brasil no exterior, ou seja nas relações sociais, nas relações muito tensas que existem hoje entre os brasileiros. E isso não foi o caso. Lamentavelmente, teve muito poucas manifestações contra o Bolsonaro ao longo dos 4 anos e, no final, uma eleição extremamente apertada, com a vitória do Lula com 50,9%, o Bolsonaro conseguindo segurar uma popularidade ampla, se não boa, ao longo dos 4 anos, ou suficiente, mais do que boa, vamos dizer, para se sustentar como um político de primeira ordem no Brasil, e conseguindo eleger vários governadores, vários deputados, vários senadores, mais do que a esquerda, na verdade. Então, é isso que, respondendo à sua pergunta, eu acho que, na verdade, a situação do Brasil em geral piorou economicamente, com divisa do meio ambiente, etc. Mas, ao mesmo tempo, a situação política mudou pouco. O Brasil é muito polarizado e a extrema-direita é provavelmente tão forte, talvez mais implementada do que 4 anos atrás.
E você acha que... Eu já saí do script, tá? Já fui.
Aham.
Mas você acha que é um pouco essa constatação? Porque é interessante, né? Eu acho que é uma constatação muito triste por parte também da esquerda, dos grupos progressistas em geral, assim, o fato dessa extrema-direita ter aumentado, né? Mas você acha que essa constatação que te impulsionou a fazer o livro, a escrever sobre o governo, ou talvez uma tentativa de compreender, o que que você... Como é que você explica?
Geralmente eu costumo dizer que tem três razões para mim de escrever esse livro. A primeira é eu sou jornalista de um grande cotidiano no Brasil, vivi esses 4 anos, en première, como se fala em francês, na première loge, ou seja, na linha de frente, e eu queria explicar o que esse país passou, é também meu país, enfim, teve isso. Mas eu acho que também faltava um livro no Brasil, na França, desculpa, para explicar a história recente do Brasil. Acho que foi muito bem explicado pelos pesquisadores, teses, palestras, conferências universitárias, mas foi um pouco explicado em termos de livro de acesso geral para um público mais amplo. Então, para mim, era muito importante de conseguir fazer um livro que ia explicar que o bolsonarismo, a extrema-direita, ou seja, a situação do Brasil moderno, Brasil contemporâneo, ela vem de longe. Teve que voltar aos anos 50 para entender o Brasil de hoje. Eu tentei fazer um livro mais acessível, usando a vida do Bolsonaro como um fio, de certa forma, para conseguir explicar o que é o Brasil, de certa forma, fazer uma descrição do Brasil de hoje. E eu acho que também teve uma outra coisa, que era uma certa dimensão universal do Bolsonaro. E do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Eu acho que o meu objetivo não era só de contar o Bolsonaro, o Brasil, mas também de mostrar que tudo isso, seja a importância das redes sociais, o tratamento das minorias, o meio ambiente, as armas, a violência, a loucura na democracia, os limites do sistema de representatividade, tudo o que acontece no Brasil de uma forma extrema, na verdade, pode ser uma lição, pode ser uma aula, pode ser um laboratório para o resto do mundo. E o Brasil, tão isolado que ele seja, e um país, de certa forma, gigantesco e ilhado, ele ensina muito para o resto do mundo. Por ser uma bolha, por ser uma ilha, as coisas acontecem de um jeito mais extremo, e isso é muito interessante, uma lição para o resto do mundo e para a Europa. O meu trabalho, ou seja, minha existência, é sempre de tentar de criar links, criar conexões entre o meu continente e esse continente. Eu tentei também de cumprir esse papel.
E você, justamente como esse cidadão do mundo, e eu digo isso até porque, como a gente estava conversando antes, você falou que você trabalhou como jornalista já para o Le Monde em outros países, a China, Indonésia, Quênia, Somália, você escreveu sobre a Somália também. E então você falou em relação à Europa, mas assim, em relação à França mais especificamente, como é que você vê justamente como franco-brasileiro essa relação entre os dois lugares na ascensão da extrema-direita?
Eu acho que tem que pensar o Brasil como brasileiro, de uma certa forma, porque eu falo isso. Eu não acho que o Bolsonaro, o bolsonarismo, ele conseguiria conquistar uma maioria na França da forma que ele se joga na sociedade, da forma que ele se apresenta na sociedade. Ou seja, bom, você é brasileira, eu moro aqui no Brasil, você sabe a importância aqui, por exemplo, da informalidade na política. Eu não sei se esse jeito extremamente informal do Bolsonaro e do Lula também, de uma certa forma, caberia com a política francesa. Então, mas isso não é o mais importante. Eu acho que tudo que acontece no Brasil acontece também na França. Ou seja, a violência, como eu falei, das relações sociais, a importância das redes sociais, do WhatsApp, das fake news no debate público, a extremização dos pontos de vista, o tratamento das minorias, limites da democracia, tudo isso em comum, e isso você falou como, entre aspas, cidadão do mundo. Bom, eu acho que eu sou mais um viajante no mundo, mas enfim, eu acho que são coisas que eu vi tanto na Indonésia, tanto no Quênia, tanto nos Estados Unidos, tanto numa boa parte da Europa, etc. Eu acho que são umas características que. Só que tudo isso se expressa de uma forma diferenciada em cada país. O Brasil tem a sua forma, os Estados Unidos têm a sua forma também. Por isso que eu geralmente eu não curto muito e até às vezes canso ouvi que o Bolsonaro é um Trump tropical, aquele um Le Pen do Brasil, um Hitler. Eu acho muito interessante comparar e muito necessário, mas eu acho que tem que tratar o Brasil como brasileiro e não necessariamente tentar te dar uma legitimidade para o Brasil usando uma coisa que a gente acha mais ou tão importante fora. O Brasil é legítimo sozinho. Ele pode ficar de pé sozinho e se explicar também sozinho, de certa forma. Então, eu acho que, comparando com a França, é verdade que antigamente, vou falar uma coisa pessoal, a gente ia para o Brasil de férias. E você, bom, você sabe, acho que devia ser a mesma coisa na sua família, antes do Bolsonaro, antes de 2014, 2013, se falava muito pouco de política, do cerco familiar. Me lembro de grandes debates, conversas políticas com a minha família, e eu acho que, de uma certa forma, se acentuou isso nos anos do Lula. Teve um certo consenso com o Lula, uma certa despolitização também da sociedade brasileira nesse tempo de crescimento econômico e de enriquecimento geral. Ou seja, debate político se anestesiou um pouco nos anos 2000 no Brasil. Teve grandes debates nos anos 80, também nos anos 90, depois começou a colapsar e pouco a pouco chegou a. Bom, e eu acho que o Brasil hoje ele é muito dado, ele é muito polarizado e muito elétrico e muito dividido. E quando a gente viajava para o Brasil, era uma certa forma para descansar da política francesa numa sociedade onde só se falava de política o tempo todo, só se brigava sobre a política. E a gente viajava para o Brasil e não ouvia mais falar de política. Isso descansava um pouco. E agora não tem mais, para mim não tem mais refúgio. Eu vou para a França, vou ouvir só de política, num país extremamente elétrico, polarizado, com muitas manifestações, eu volto para o Brasil, é a mesma coisa. Então, de uma certa forma, o Brasil, se eu faço a comparação com a França, ele se aproximou, os dois países se aproximaram de uma certa forma.
É interessante isso que você está falando, porque realmente traz a política para o debate público, ainda que seja através dessa polarização, né?
Assim,
Mas aí eu vou voltar para as questões, tá? Que a gente tinha colocado, porque daí eu acho que tem um sentido também aqui, quando a gente já está na metade, né, da gravação, e aí a questão sobre o 8 de janeiro, porque aí a gente tem uma repetição, quase um mimetismo, aquela coisa tragédia, né? Que acontece com a invasão da Esplanada. E aí eu queria saber onde é que você estava. Você estava no Rio, você chegou aí para Brasília? Como é que foi essa cobertura desse evento pontual?
te falar um segredo. No momento que aconteceu a invasão, no exato momento eu estava dormindo. Era domingo, 8 de janeiro, acho que era muito calor no Rio, o primeiro dia do da abertura do carnaval não oficial. Escolhi não ir para um bloco, talvez colar, como a gente fala no Rio, colar com a concentração mais tarde. Eu falei, são 2 horas da tarde, 1 hora e meia, eu vou dormir um pouco. Eu, 1 hora e meia, acordei e vi o que estava acontecendo. O mundo brasileiro colapsando, com 50 notificações no celular e 35 ligações no meu jornal.
Aquela coisa do Brasil, né? Cada dia uma
Exatamente.
revolução.
Com um evento acontecendo no país continental, a mais de 1.000 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. Mas, no mesmo tempo, isso é uma característica brasileira, filmado ao vivo pelos manifestantes, com essa impressão de estar muito longe da ação, com a música do bloco na rua andando e, no mesmo tempo, um golpe de Estado em andamento em Brasília, e, no mesmo tempo, abrindo o celular e está com a impressão que você está no meio da manifestação. Então, isso que foi muito interessante para um jornalista. Bom, depois a pergunta foi para o jornal me mandar para Brasília. Não, eu tinha acabado de voltar. E o que a gente e era complicado porque o tempo de chegar em Brasília a manifestação ia provavelmente parar e a gente escolheu de mandar a Aninha, que é uma jornalista que trabalha comigo, para Brasília. Eu fiquei no Rio para coordenar e ver o que ia acontecer, porque potencialmente se tivesse um golpe de Estado ia ser importante ter uma pessoa no Sudeste e uma outra em Brasília. Então, a gente escolheu essa forma, com a possibilidade de ir direto para Brasília também no dia seguinte. E a gente se inventou assim.
E aí, porque aí teve todo o desenrolar, né, até agora, né, da apuração dos eventos, enfim, você escreveu bastante sobre isso no Le Monde. Então, eu queria saber se você sentiu uma diferença na abordagem desse, tanto do 8 de janeiro, quanto no que o Lula tem feito, né, nas medidas que ele adotou, principalmente em relação à segurança pública, na imprensa francesa. Você achou que teve uma voz uníssona mais parecida com a imprensa brasileira ou não? Você vê abordagens diferentes? Como é que
Não,
você
é.
enxerga isso?
Vou ser muito sincero com você, eu li poucas coisas da saída da França. Eu li poucas matérias francesas sobre o que aconteceu, pelo simples fato que foi um período de dormir 3 horas por noite durante 3 ou 4 dias seguidos. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo no Brasil, por isso eu precisava ler matérias publicadas pelos brasileiros e o que estava acontecendo no Brasil. Então, privilegiei esse tipo de coisa. Não seria muito justo da minha parte tentar uma comparação, porque eu não fui ler tudo que foi publicado na França. Eu posso comentar mais sobre o jeito que as mídias brasileiras cobriram o evento. Isso eu posso comentar.
Ótimo. Como é que você vê isso? Porque eu também fico captando elas assim e tentando
Obviamente,
adivinhar.
Le Monde teve a melhor cobertura da França. Estou brincando, mas eu acho que no Brasil foi muito interessante. Foi muito, muito, muito interessante, porque a tradição jornalística brasileira e a tradição francesa são totalmente diferentes e complementares. Eu trabalhei bastante com a imprensa americana, e o jornalismo brasileiro, em vários aspectos, seja a TV e também a jornalismo impresso, ele se aproxima muito mais da tradição americana. Ou seja, ele vai tentar ter um jornalismo mais investigativo. Então, se viu direto, já na noite do dia 8, saíam os bastidores, assim, com colunas alimentando, às vezes, um parágrafo, dois parágrafos, falando só: ah, o Flávio Dino, o ministro da Justiça, falou com tal pessoa, ele respondeu isso. Isso era uma notícia. Le Monde jamais faria isso. E, no mesmo tempo, eu vi um jornalismo muito menos reportagem. Le Monde é mais uma reportagem. Ou seja, a tradição jornalística francesa é mais de reportagem. E a questão do Le Monde foi me mandar dentro do prédio, para ver o que estava acontecendo. Pouquíssimos jornalistas brasileiros foram dentro dos prédios durante a destruição. Por quê? Por causa das ameaças, claro, e era muito complicado. Muitos jornalistas foram agredidos. Mas também eu acho porque não é necessariamente o reflexo inicial, espontâneo, dos jornalistas brasileiros. Dos fotorrepórteres, sim, sem dúvida. Mas dos repórteres de imprensa escrita, e mais, o que está acontecendo nos bastidores? Então, é uma tradição diferente. E, no mesmo tempo, eu vi uma coisa, já no dia 8, acontecer, que fala muito sobre o jornalismo brasileiro, e isso, eu não vou me posicionar para falar se eu discordo, se eu concordo, mas é uma realidade, direto, os invasores, foram chamados de vândalos e de terroristas.
Isso.
Sem aspas. Sem
Sim.
aspas nenhum. Ou seja,
É verdade.
terroristas e invasores. Nos dias seguintes, eu li umas matérias questionando esse termo de terrorismo, que legalmente falando não necessariamente cabe com o que aconteceu, mas tanto faz, isso é uma opinião, isso legal e isso não. Mas eu acho que jamais o Le Monde faria isso. Eu usei os termos de invasores, de golpistas, sem aspas, assumindo essa terminologia. De fato, eu conversei muito com eles, eles estavam pedindo um golpe de Estado, que ele chamava de intervenção federal, mas chamar ele de vândalo, de bandidos, de terroristas, eu acho que eu vi outras coisas, eu vi outros termos, mas enfim, sem aspas, isso é uma coisa muito específica do jornalismo brasileiro, ou seja, eles precisavam qualificar e, de uma certa jeito, condenar essas pessoas, assim, abertamente.
É interessantíssimo, eu concordo plenamente com você, inclusive na televisão, já, né, nas reportagens, já foi usado esse termo enquanto as coisas estavam acontecendo, assim, foi impressionante. Eu também fiquei. Eu estava no Brasil, né, nesse dia também. Mas, justamente voltando assim, você falou da questão da intervenção, você então chegou a entrevistar eles, né, pelo que eu entendi, você falou. E aí eu queria saber como é que você vê, assim, a sociedade francesa. Como é que a sociedade francesa interpreta, se você pode dizer isso, né, sendo francês também, essa presença militar na vida civil, quer dizer, essa confusão, que é muito típica do Brasil, eu diria até da América Latina, e de outros países, talvez, penso na Indonésia, talvez, não sei, você me corrija se eu tiver, mas, vá lá. Como é que você vê? Porque, para mim, assim, na França, isso parece ter muito pouco sentido, assim.
Gostei de você falar que eu sou francês também. Geralmente o pessoal fala que eu sou brasileiro também, mas eu gostei, curto e obrigado. Obrigado mesmo. Mas é sempre um grande desafio quando você é correspondente no exterior e a fortiori correspondente num país distante de 10 mil quilômetros. Porque você sempre tem que se perguntar o que o francês. O meu público francês precisa saber. E o Le Monde, sendo um jornal generalista, um jornal de referência, é também o que o público precisa saber e o que ele vai precisar se lembrar. Ou seja, você sabe que as suas matérias vão ser lidas daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu estou fazendo uma matéria nos últimos dias, eu fiquei lendo matérias do Le Monde dos anos 70 sobre o Brasil. Então é uma coisa muito comum para pesquisadores, historiadores, de buscar a matéria do Le Monde, para ver o que se falava na época. Enfim, só para. Enfim, então, eu vi uma onda muito forte de emoção sobre o que estava acontecendo no Brasil. As rádios e TV me ligaram para dar entrevista, todo mundo tem os programas falando que tem um golpe no Brasil. Isso foi um momento muito forte. Eu acho que desde que eu cheguei no Brasil, só na crise na Amazônia que vi um interesse tão forte no Brasil. Mas foi ainda maior. Isso me demonstrou que a França tem um interesse muito forte no Brasil, que os países do mundo talvez têm mais fascinação. Mas depois, o que que as pessoas queriam saber? As pessoas queriam saber se ia ter um golpe de Estado. Então, foi visto como um golpe de Estado imediatamente, e não como os vândalos. Vou falar as mídias brasileiras, invadindo o palácio para destruir tudo. A sensação foi que o Brasil não é uma democracia estável e que ele está voltando para a ditadura. Vocês falavam. Então, o meu trabalho é de mostrar também a resposta das instituições, como que o Lula e o resto do establishment brasileiro conseguiu estabilizar a situação. E não exagerar certos fatos, apurar tudo e, no mesmo tempo, mostrar a dimensão simbólica horrível dessas destruições e, no mesmo tempo, mostrar que, por exemplo, no dia 8 de janeiro, ninguém morreu. Nos dias seguintes, 2 mil invasores, suspeitos de invasões, da invasão, foram presos. Então, teve uma resposta muito forte e que o Lula conseguiu agregar todos os poderes para fazer um discurso de união ao Brasil. Então, no final das coisas, bom, falar que a República Federativa se fortaleceu, mas ela deu uma resposta, ela demonstrou que ela tem poder de responder a essas pessoas. Então, foi todo um balanço para não dramatizar, ao mesmo tempo mostrar a importância, a magnitude.
Fugir um pouco também do estereótipo, né, da América Latina de golpes militares, ditaduras militares, que eu acho que é muito forte aqui na França, né, dessa essa imagem dos anos 60, 70, assim.
É forte no
Então,
mesmo tempo. Mesmo tempo, você viu o que está acontecendo no Peru, que tá, a questão do golpe de Estado, claro. Mas todos esses países, a maioria dos países da América Latina hoje são democracias. E
justamente,
hoje
né?
a questão é: será que o Brasil tem agora uma tradição democrática de várias décadas, consegue segurar essa democracia? Tem uma coisa que eu acho muito equivocada na visão que os franceses têm do Brasil. Tem várias coisas equivocadas, obviamente. E claro que tem várias coisas equivocadas também na visão que os brasileiros têm da França. Mas a relação com a ditadura militar. Se você falar com um francês, se você falar de ditadura militar na América Latina, geralmente ele vai falar do Che e da Argentina. Quem sabe que a
Sim.
ditadura brasileira foi a mais longa, foi a
Que ela
primeira, né?
influenciou
Que
outras,
ela
né?
influenciou e que ela foi a primeira.
Uhum.
Então, tem essa sensação também que o Brasil. E porque a ditadura, não, felizmente, não foi tantos crimes do que a ditadura argentina, vamos dizer, por essa simples razão as pessoas pensam que o Brasil é uma democracia, sempre foi. E não sabe toda a magnitude psicológica, psicológico-social da ditadura brasileira. No mesmo tempo, o Brasil não é só o país da ditadura, E também é um país que tem uma grande tradição democrática, e eu acho que isso não ajuda na visão do Bolsonaro e do bolsonarismo. Ou seja, a leitura do Bolsonaro como militar, só como militar, é muito equivocada. Eu estudei muito a vida do Bolsonaro, passei uns anos na cabeça dele. Ele ficou 10 anos no Exército, 30 anos no Congresso. E no Exército, ele nunca foi nem um grande soldado, nem um soldado comum. Ou seja, ele foi forçado a sair do Exército depois de vários escândalos. Ele nunca chegou. Ele foi um pariah no Exército brasileiro também, impedido de fazer campanhas também no, nas secretárias, vem toda uma história. E um grande desprezo dos generais. Ou seja, se você pensa o que é o Bolsonaro, ele é muito mais ou tanto um produto da democracia brasileira, seja a corrupção, as redes sociais, os evangélicos, as milícias, a violência, do que do exército brasileiro. Se você olhar o que ele fez no poder, eu não duvido que o Bolsonaro tenha projetos autoritários. Se ele pudesse fazer sem um Congresso, sem um Tribunal Supremo Federal, ele governaria sem. Mas, no mesmo tempo, se você olha o projeto bolsonarista, o que é o projeto bolsonarista? Não é um projeto autoritário, é um projeto de libertação. Libertação das ideias, libertação, liberalismo econômico, das armas, do desmatamento, da maioria contra as minorias, das leis, do Estado Social. Ou seja, é um projeto de anarquia, de uma certa forma. Hiperindividualista, sem respeito dos outros. E, de uma certa forma, o Bolsonaro passou poucas leis no poder. Ele libertou os piores instintos dos brasileiros só com a palavra. Isso eu acho que ver ele só como produto de uma ditadura autoritária é tão equivocado que pensar que ele é só o produto da democracia brasileira. Ele é o produto da história do Brasil dos últimos 50 anos, 60 anos. Nasceu no momento da morte do Getúlio Vargas. Ele foi criado no momento da construção de Brasília, da Bossa Nova e do. E foi para a Academia Militar no pior momento da linha dura da ditadura, e depois fez a vida profissional dele durante a recuperação da ditadura e a democracia. Então ele circula, ele surfou dessa história toda, minha visão do Bolsonaro. Eu conversei muito nos últimos anos com bolsonaristas, apoiadores do Bolsonaro, pessoas que votam Bolsonaro. Tem vários tipos de pessoas que votam para o Bolsonaro. E em 49% da sociedade brasileira é fascista, é golpista. 93% dos brasileiros discordaram do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas se você conversar com os bolsonaristas, e agora eu estou falando da faixa, da parte da população que realmente milita em favor do Bolsonaro, que talvez represente 15% da população, 20%, ela se autodefine, e isso é muito equivocado, como democrata. Ela realmente parte, ela começa com essa ideia que o Bolsonaro, que as instituições não deixaram o Bolsonaro governar, e que a eleição foi fraudada. Isso é a base. Então ele pensa, ingenuamente, legitimamente, que a gente está entrando numa ditadura. Esse é o ponto de vista dele. Então eles estão lutando contra uma ditadura que vai ameaçar as liberdades dos filhos deles. Se pensa como grandes democratas. E, bom, felizmente as instituições brasileiras não deixaram o Bolsonaro governar do jeito que queria. É uma catástrofe, caso contrário. Mas eu acho, se você quiser entender por que esses grupos de pessoas destruíram a Praça dos Três Poderes com tanta intensidade, tanta paixão, paixão negativa, tanta raiva, você tem que entender que a sensação deles é essa. Estão em luta contra o poder autoritário.
Bruno, mas você não acha que isso tem a ver também com essa propaganda bolsonarista que foi difundida assim através, principalmente das redes sociais e tal? Quer dizer, eu entendo que tem um fundo. Não sei, estou tentando pensar a partir do que você falou, né? Mas tem um fundo que é da tradição brasileira, assim. Mas você não acha que esse argumento foi sendo repetido pelas redes bolsonaristas e
Não, você pode tentar entender o que até eu tentei entender o que o bolsonarista pensa. Mas você não tem que concordar. E também você pode tentar e deve tentar de entender como que eles chegaram a pensar essas coisas. Isso foi todo o meu trabalho. Olha, se você olhar quais são os três pilares do bolsonarismo na campanha. Ok, o agronegócio, que financiou a campanha. O agronegócio da soja. O agronegócio rico do interior de São Paulo e da soja. Os pastores evangélicos. E as redes sociais. Os três pilares da campanha do Bolsonaro. São as três coisas mais dinâmicas que tem na sociedade brasileira hoje. Então, claro que essas pessoas estão equivocadas pensar que o Lula não foi eleito de verdade, vai implementar um kit gay, que ele vai fechar igrejas. Beleza, isso é totalmente equivocado. Mas você tem que entender que atrás disso, por que que todas essas pessoas pensam isso? Porque o pastor fala isso, porque o agro dá muito dinheiro para financiar essas coisas, e porque Bolsonaro é um dos políticos do mundo que entende melhor e mais domina as redes sociais. Seja ele ou os filhos, é a mesma coisa. Bolsonaro, o produto Bolsonaro. Então, quando você recebe todo dia mensagens nas suas redes sociais, dos seus familiares, seus amigos, falando que o Lula vai fechar as igrejas e que você vai para a igreja e o pastor fala a mesma coisa, claro, é uma verdade. Tão simples do que isso. Então, o Lula, extremamente carismático, mais carismático do que o Bolsonaro, quais são as redes do Lula? Partido Trabalhadores e as entidades do Partido Trabalhador, MST, CUT, etc. O catolicismo, de esquerda, e o carisma dele, o contato físico que ele consegue estabelecer com essas pessoas. Ou seja, três coisas em colapso no Brasil hoje. Fazer grandes manifestações, grandes ensaios, com grandes comícios, desculpa, com bilhares de gente, isso tem uma influência muito menor do que uma fake news bem pensada nas redes sociais. Você pode aglomerar 20 mil pessoas na Cinelândia, 20 mil, se você, todas as pessoas já estão convencidas, se você fazer um bom tweet em um bom momento, vai ter um impacto muito maior do que o teu discurso. O catolicismo, eu nem preciso te explicar que ele está em total colapso no Brasil, e os partidos, as organizações intermediárias, seja sindicatos, etc., o partido político, são entidades que estão envelhecendo, isso é uma coisa global. Ou seja, quando eu estou pessimista, eu falo que talvez seja a última eleição que o Lula consegue ganhar no Brasil. Porque, visto como o Brasil está evoluindo, daqui 4 anos, quem não domina as redes sociais não ganha uma eleição nesse país.
É muito triste tudo isso, mas eu tendo a concordar com você. Excelente, excelente. Nós temos que, infelizmente, acabar com a nossa entrevista. Já passamos do tempo e eu sei que você tem compromisso também. Então, eu vou aproveitar para te agradecer imensamente. Foi uma aula. Enfim, te desejo boa sorte com o Brasil para o futuro, que você consiga compreender cada vez melhor esse país e
Olha,
traduzir também,
a gente está
escrever
falando que
mais.
é entrevista no dia 26 de janeiro, então daqui a pouco vai ter o carnaval e todas essas coisas.
É verdade.
Bem importante aqui, está
A
tão animado.
catarse brasileira. Muito obrigada, Bruno.
Obrigado.
Você acabou de ouvir Folheando, o podcast da Árvore, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederode, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Esse podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerelos, que agradeço a sua presença aqui. Abiantou!